Começa agora o programa Fé Histórica, da Igreja Batista Histórica em Conselheiro Lafaiete. Apresentação, Pastor Daniel Dides.
Bom dia, amados ouvintes da FM Ativa. Estamos começando agora mais um programa Fé Histórica. Aqui quem fala é o Daniel Dides, sou pastor na Igreja Batista Histórica. Estou aqui com vocês até o horário de 11 horas. É um prazer estar com vocês e quero convidá-los a participar conosco nesse programa. Hoje nós vamos falar sobre a exaltação de Jesus. Está comigo aqui novamente o irmão Diego Ramos. Bom dia, irmão Diego.
Bom dia, ouvintes da Rádio Ativa FM. Bom dia, pastor Daniel. É um prazer estar mais uma vez aqui no programa. E hoje nós temos um tema, pastor Daniel, é muito especial. Semana passada nós falamos de como Jesus se humilhou ao vir este mundo, e hoje o assunto é sobre a exaltação do Senhor. E nós já começamos com uma pergunta, pastor. Ao falar sobre a exaltação de Jesus, quer dizer então que o seu período de humilhação já se acabou? Na Escritura nós lemos que o Senhor Jesus, quando esteve no meio de nós, ele passou fome, ele teve sede, ele sentiu cansaço. E nós podemos dizer, pastor Daniel, que Jesus sente essas coisas hoje? E onde Jesus está hoje, afinal de contas?
Bem, hoje Jesus Cristo está no céu. Ele subiu, foi assunto ao céu, como a Bíblia nos narra, tanto nos Evangelhos como também em Atos capítulo 1. Ele foi ao céu, de onde ele voltará um dia. Hoje ele está exaltado junto com o Pai. A Bíblia nos fala que ele está como se sentado no seu trono celestial. E não, Jesus Cristo hoje não passa fome, ele não vai clamar, né? Tenho sede, como aconteceu na cruz, ele não tem nenhuma necessidade, nenhum cansaço nesse sentido. Inclusive, hoje, após a sua morte tão sofrida na cruz, a Bíblia diz que Deus o exaltou e o exaltou sobremaneira. E Jesus Cristo está entronizado, ele está cercado pelos anjos, os anjos estão ao seu redor ali, o adorando e o exaltando, ou seja, ele está numa glória, assim como a glória que ele sempre teve, mesmo antes de sua encarnação.
Isso é bem interessante, pastor Daniel. A gente percebe que, pela própria escritura, que somente Deus deve ser adorado. E até mesmo os anjos o adoram. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 8, nós lemos que: mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor seu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Também Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 1, versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Esses textos e outros falam, né, que somente Deus deve ser adorado.
É justamente, é o erro da idolatria, adorar, servir, prestar culto a qualquer que não seja o próprio Deus. Esse foi o erro, né? Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo denuncia como um dos grandes erros da humanidade. Agora, o que você vê na Bíblia Sagrada é que nunca teria sido a intenção de um ser humano fiel a Deus buscar a adoração, nem de um anjo santo. A Escritura nos mostra como, em certa ocasião, Atos 14, as pessoas queriam sacrificar para Paulo e Barnabé, e eles fizeram um grande protesto, objeção, falaram: não, parem com isso, que nós também somos homens, assim como vós. Essa mesma atitude foi a atitude do apóstolo Pedro em Atos capítulo 10, quando Cornélio, ainda não entendendo muito bem as coisas de Deus, achava que era dessa forma: você se prostra perante um homem de Deus. E Pedro levantou e disse assim: levanta-te, que também sou homem. Ou seja, os apóstolos sempre tiveram essa atitude: cuidado para não exagerar, né? Cuidado para não ir além e me dar uma honra que não sou digno de receber, que eu sou só um homem. Até os anjos, em Apocalipse, nós vemos essa mesma realidade quando o apóstolo João se colocou assim de joelhos perante um anjo. O anjo lhe disse: levanta-te, eu sou conservo teu, adora a Deus. Então essa mensagem é muito enfática na Bíblia, de que a adoração é somente para Deus. A reverência nessa natureza, o prestar culto, fazer-se uma oração somente a Deus. Agora, irmão Diego, você acha que é possível exagerar em exaltar a Jesus? Será que nós podemos ir longe demais, exceder, chegar no ponto que Jesus diria: calma, calma, também assim também não?
De forma alguma nós podemos exagerar e exaltar a Jesus Cristo. Aliás, a Escritura nos orienta nesse sentido a adorar o Senhor Jesus porque Ele é Deus. Por exemplo, em Mateus capítulo 14, no verso 33, é dito que os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus.
O Senhor Jesus Cristo os barrou nesse momento?
De forma alguma. Ele recebeu essa adoração porque ele, como Deus, é digno dela.
Ah, que diferença, né? Dos apóstolos ou de um anjo, não é?
Com toda certeza. Há uma diferença clara nisso aí. Há um outro texto também em Lucas, capítulo 19, versículo 37, que é narrado pelo escritor Lucas. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Vejam bem, que interessante repreensão do Senhor Jesus Cristo a aqueles fariseus que pensavam que o Senhor Jesus era um mero homem. Ou seja, se ele fosse um mero homem, os fariseus estariam certos. Mas como ele era Deus, Jesus falou: de forma alguma, o que eles estão fazendo é plenamente correto. E vou além, vocês deveriam fazer isso também.
Que interessante, né? Então, os outros se sentiram incomodados, sentiram que as pessoas estavam se cedendo em engrandecer Jesus demais. E quiseram, então, que Jesus pusesse ordem na coisa. Ao invés de Jesus os repreender, Jesus, na verdade, os aprovou e ainda disse que as próprias pedras clamariam se eles não fizessem isso, né? Isso nos lembra também aquilo que Mateus nos fala em Mateus 21, versos 15 e 16, uma situação muito semelhante. A Bíblia diz: vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? Ou seja, o que acontece ali? Eles estavam louvando a Jesus, cantando para Jesus, em exaltação de Jesus. E, de novo, as pessoas achavam que Jesus deveria dar um jeito de parar e interromper aquilo, né? Mas a reação de Jesus foi de chamar aquela atitude das crianças de um louvor, e um louvor perfeito, muito ao contrário do que uma repreensão. Então, assim, como eu disse, Jesus está hoje no céu, ele está exaltado e ele é adorado. Ele não está sujeito a nenhuma limitação de seus atributos divinos, como ele se sujeitou durante o período de sua humilhação. E ao invés de ser sujeito a essas limitações todas, o que nós vemos é que Jesus Cristo está sendo adorado. Eu gostaria de ler ainda essa passagem de Apocalipse. Olha só que interessante. Apocalipse 5, verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ou seja, eles estão ali adorando a Jesus, lhe dando a glória, lhe dando a honra, lhe dando louvor. Tudo isso eles estão dando. E a voz então prossegue, diz: ouvi uma voz, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono, que seria Deus Pai, e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Ou seja, essa mesma honra que nós damos ao Pai, devemos também dar ao Filho. É isso que acontece no céu. E toda criatura em todo o universo está convocada a fazer isso. De fato, um dia, todo joelho se dobrará, não é isso? E toda língua confessará, de fato, que Jesus Cristo é Senhor. Nós vamos agora ouvir uma música que fala sobre essa adoração que nós devemos dar a Deus, somente Deus.
Somente Deus criou o mundo e o que nele há, o ser que pode respirar, que existe pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus.
Você está ouvindo o programa Fé Histórica. É hora da exposição da Palavra de Deus.
Filipenses, no capítulo 2, verso 5 até o verso 11, diz assim a Palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós encontramos uma afirmativa na Bíblia sobre a encarnação de Jesus Cristo. É uma das passagens mais bonitas que nos fala do sentimento que houve em Jesus Cristo. Aqui nos fala no verso 6 que ele subsiste em forma de Deus. Essa palavra subsiste significa basicamente que em sua essência ele existe nessa condição. Em que condição? Como Deus. Jesus Cristo, pela sua própria natureza, é Deus, ele é divino. Ele tem por direito ser igual a Deus, mas ele não fez questão desse direito. Ou seja, aquilo que ele tinha por direito, ele abriu mão. A postura, a atitude que Cristo teve, que é o exemplo para nós, não foi uma atitude de defender os seus direitos, e ele assumiu uma postura de humilhação. Ele estava disposto a abrir mão desse seu direito, estava disposto a se esvaziar da sua glória e se tornar um homem e fazer o papel de servo. E Paulo usa isso aqui no contexto da carta de Filipenses como um exemplo, um modelo para exortar a nós cristãos a termos esse mesmo sentimento, um sentimento onde nós estamos dispostos a abrir mão também de nossos direitos, a ser mansos e não ser arrogantes com aquilo que nós temos, mas estarmos dispostos a mesmo fazer aquilo que não precisaríamos fazer por amor a outras pessoas, porque essa foi a postura que Cristo tomou. Ele se esvaziou da sua glória, desceu aqui e assumiu a forma de servo. A Bíblia nos ensina que Cristo se tornou temporariamente menor do que os anjos, abaixo dos anjos, mas isso foi característica da sua humilhação. Em Hebreus capítulo 2, citando dos Salmos, nos fala que Deus criou o homem um pouco abaixo dos anjos. E aí a Bíblia nos fala que Jesus, se tornando homem, se tornou por um pouco abaixo dos anjos. Vamos olhar em Hebreus 2, verso 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que é por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Por um pouco em termos de tempo, no verso 9. Por um pouco de tempo, Jesus, tendo sido feito menor que os anjos, por causa do sofrimento de morte, foi coroado de glória e de honra. Então, a Bíblia nos fala que Jesus Cristo se humilhou, se esvaziou da posição original que ele tinha, subsistindo em forma de Deus, assumiu a forma de servo e ficou como o homem, a nossa semelhança, abaixo até dos anjos, até que cumprisse a sua missão e depois voltou a ser coroado de honra e de glória. E ele reassumiu uma posição anterior. Cristo se humilhou, se tornando inferior até mesmo aos anjos, só por um tempo, não para sempre, por um pouco, não eternamente. Então Cristo assumiu natureza humana, ele se tornou um homem, como diz nosso texto que nós lemos inicialmente, tornou-se em semelhança de homens e foi reconhecido em figura humana. Ele foi literalmente homem, 100% homem, no sentido de que ele tinha uma natureza 100% humana. 1 João também fala a respeito dessas verdades. João se preocupou também de combater algumas heresias que surgiram naquela época e pessoas estavam dizendo isso. Não, tudo bem, Jesus é Deus, mas Jesus não se tornou homem. Ele não teve carne, sangue, corpo como nós, porque isso seria absurdo. Então João contende, não, Jesus Cristo veio em carne. Se alguém não aceita isso e não crê isso, não é de Deus, é herege. Veja o que ele diz em 1 João, capítulo 4, verso 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente está no mundo. Qualquer espírito, e aqui a ideia de espírito é um ensinamento, porque todos os ensinamentos religiosos vêm do âmbito espiritual. Ou é do Espírito de Deus, ou vem dos espíritos enganadores. Então toda doutrina que ensina isso, Jesus Cristo veio em carne, isso é o Espírito de Deus. Agora, todo espírito que ensina Jesus Cristo não veio em carne, isso aí não é de Deus. Veja o capítulo 2 de 1 João, capítulo 2, o verso 22. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho, ou seja, negando um, nega o outro. Verso 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Veja o que a Bíblia está dizendo. Você confessa Jesus, Deus em carne, então você também está em comunhão com o Pai. Se você nega Jesus, você negou o Pai. 2 João agora, verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. A Bíblia aqui então nos diz isso. Tem muita gente por aí que não admite que Deus se tornou homem. Esses são enganadores. E tem uma porção deles, hoje também, como naquela época. Não sei por que deveria ser tão difícil aceitar isso. Deus pode fazer o que Ele quiser. E Deus, na intenção de nos salvar e nos resgatar, se tornou um homem. E isso, irmãos, porque só Ele poderia realmente expiar os nossos pecados. Só Ele era capaz. E se Ele buscasse um outro que pudesse ser o mediador entre Deus e os homens, seria como naquela cena em Apocalipse, em que não seria encontrado nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nenhum outro que seria digno. Só Ele poderia. Por isso Ele veio. Ele mesmo veio, desceu aqui na terra. E como homem, viveu aqui na terra e foi morto por nossos pecados. Essa, então, foi a sua humilhação. Mas nós vamos concluir hoje falando a respeito da sua exaltação. E vamos voltar para Filipenses capítulo 2. Vamos ler em Filipenses no capítulo 2, novamente, o verso 9 até o verso 11. Porque aqui a Bíblia nos fala primeiramente da sua humilhação e depois da sua exaltação. O que Paulo está nos convocando nesse texto a fazer é ter a mesma mente, a mesma mentalidade que Cristo teve. Não a mentalidade que luta por tudo que tem direito, mas a mentalidade que está disposta a abrir mão até daquilo que é por direito seu. E Cristo, então, é o nosso exemplo. E Ele é o exemplo supremo, o exemplo máximo do princípio de que todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. E Cristo se humilhou e veio a ser então exaltado. E irmãos, o que nós encontramos na Bíblia é muito interessante, que Cristo, quando Ele veio aqui ao mundo, nessa forma de homem, Ele se humilhou e o que aconteceu? Deus o exaltou. Para agir aqui como um homem, Ele tinha que cumprir toda a lei. Tudo aquilo que Deus mandou homens fazer, Ele fez. Então olha só que interessante. Deus falou com João Batista no deserto e disse: vai lá e prega para o povo que se batizem. E o batismo significava o quê? Arrependimento. Uma pessoa se batizando, ela estava dizendo: olha, a minha vida foi vivida erradamente, mas eu estou arrependido, aquela pessoa que eu fui antes morreu. Você é uma nova pessoa. É isso que significa o batismo. E sabe quem foi ser batizado? Jesus. Por quê? Porque Deus mandou o povo ser batizado, Jesus foi. Agora, sabe o que é interessante? Toda pessoa que ia ser batizada por João Batista, chegava lá e através daquele gesto, estava admitindo pecado. E era batizado e saía das águas e voltava para a terra e vinha o próximo. Até que de repente, quando chegou Jesus, o próprio João Batista reconheceu: o papel não está certo, eu não posso te batizar, eu preciso ser batizado. Mas Jesus disse: deixa, é necessário para cumprir toda a lei, ou seja, para obedecer tudo que Deus mandou o homem fazer. Então Jesus é batizado, mas o que acontece? Jesus se humilha ao ponto de assumir um gesto que representa uma confissão de pecado. Mas o que que acontece? Na mesma hora vem a voz do céu onde o Pai diz: este é meu filho amado em quem me comprazo. O que que Deus estava dizendo? Ninguém saia com a impressão de que ele tem pecado do qual ele tem que se arrepender. Este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou seja, a vida dele me agrada, me comprazo. Jesus se humilhou e Deus reivindicou sua honra. Outro caso, transfiguração. Pedro fez menção de fazer três tendas, quase que equiparando Jesus com Moisés e com Elias, e não que ele tenha tido essa intenção, mas Jesus defende e fala: peraí, Pedro, que é isso que você está dizendo? Eu sou eu. Não, Jesus não fala nada. Jesus nada contende. E o que acontece? Vem uma voz dos céus que diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Novamente, ele se humilhou e Deus vindicou sua honra. E por fim, Jesus Cristo foi até a cruz. E na cruz zombaram de Jesus Cristo. Na cruz falaram: se Deus tem prazer nele, o que, que Deus não livra ele? E ficavam sacudindo a cabeça de um lado para o outro, cuspiram nele, bateram nele. Em tudo isso, Jesus Cristo não exigiu os seus direitos, ele não protestou, ele ficou calado. E o que aconteceu? Deus o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou, o levou novamente à posição de glória. Jesus Cristo nunca, como homem, tentou defender seus direitos. Ele se entregou nas mãos do Pai, daquele que julga retamente. E veja o que acontece, irmãos. Filipenses capítulo 2, o verso 9, após ter dito que ele se tornou obediente até a morte e morte de cruz, o verso 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, não serve. Todas as pessoas que já viveram e que vivem, e se Deus permitir, viverão. Um dia vão chegar perante Jesus e vão dizer, tu não és servo, tu és o Senhor. Essa é a honra e a glória que Deus Pai deu a Jesus Cristo após a sua humilhação. Agora, irmãos, pense um pouco sobre isso. O que a Bíblia está nos mostrando aqui da exaltação de Cristo? Vamos olhar em João capítulo 17 e nós vamos tentar compreender um pouco a realidade dessa exaltação de Cristo. Porque em João 17 nós vemos Cristo orando ao Pai e na sua oração ele pede especificamente que seja restaurado a sua posição original. Veja que Jesus não pede uma nova posição, não pede promoção, ele pede restauração da sua posição original. Então, quando ele veio a esse mundo, ele se esvaziou e se humilhou, e ele fez o papel de um servo. Cumprindo sua missão, chegando no fim da sua missão, ele ora ao Pai e ele pede o quê? Me coloque de volta no meu próprio lugar. Veja em João capítulo 17, o verso 4, a oração sacerdotal de Cristo, orado poucas horas antes de ir para a cruz. Jesus diz assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ou seja, missão cumprida. E agora, verso 5, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Agora veja só que profundo, irmãos. O que é que Jesus pede ao Pai? Ele pede, me dá uma honra superior à que eu tive antes. Não, me dá a mesma honra. Glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Agora vá para Mateus no capítulo 28 e vamos ver que glória é essa. Mateus 28, verso 18. Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem tem toda a autoridade? Só Deus. E essa é a posição que Jesus ocupa. Agora, às vezes as pessoas me perguntam, ah, mas Jesus disse naquela hora lá, ninguém sabe o dia nem a hora, autoridade reservada exclusivamente para o Pai. Mas e agora? Irmãos, quando Jesus diz, toda a autoridade me foi dada, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todas as informações, ele sabe tudo. Então Cristo voltou àquela posição de honra e de glória que ele tinha anteriormente. Veja agora novamente em João, o capítulo 14. Você ama Jesus Cristo? Se você estivesse com Jesus aqui, no período em que ele estava aqui na terra, você ia querer que ele ficasse sempre naquela condição? De forma nenhuma. Veja o que Jesus disse em João, capítulo 14, verso 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós? Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Olha só que coisa profunda, gente. Jesus disse, se vocês tivessem realmente amor por mim, vocês não iam querer que eu ficasse aqui. Porque na conjuntura atual de coisas, eu estou fazendo o papel do servo, e o Pai é maior do que eu. Agora olha só, irmãos, Jesus poderia ter dito, e teria sido verdade, se vocês me amassem, iriam querer que eu voltasse para junto do Pai, porque os anjos são maior do que eu. Porque ele foi feito temporariamente inferior aos anjos. Mas Jesus, se ele tivesse falado isso, poderia até deixar a ideia, né? De que Jesus voltaria a uma posição superior aos anjos, mas não diria nada em relação à sua postura em relação a Deus Pai. De forma que quando Jesus fala dessa maneira, o Pai é maior do que eu, o que ele está dizendo é o quê? Que se eu voltar para junto do Pai, o que vai mudar é que eu não estarei mais numa posição de inferioridade ao Pai. E é isso que ele quer dizer aqui. Se vocês me amam, vocês não querem que eu fique nessa condição porque o Pai é maior do que eu. Então, irmãos, Jesus Cristo voltou a estar do lado do Pai e está em uma condição de toda autoridade confiada a ele. E a Bíblia nos diz que Deus deu a Jesus Cristo o nome que está acima de todo nome. Qual o nome que está acima de todo nome? O nome de Jesus. Existe algum nome dado entre os homens na terra ou no céu? Onde quer que esteja, existe algum nome que está acima do nome de Jesus? Não. Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome. Não existe outro nome acima dele, porque ele tem o título de Senhor, a quem todos servem. Agora, irmãos, concluindo esse pensamento, Jesus Cristo voltou para a sua glória, e ele está hoje exaltado em sua glória. Mas um dia, ele voltará em glória. E quando ele orou ao Pai, aquela oração que nós acabamos de olhar em João 17, ele também orou da seguinte maneira. Pai, a minha vontade é de que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, para que vejam a minha glória. glória. Já pensou? Ver a glória de Jesus? É isso que nós estamos aguardando? A Bíblia diz que nós estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A Bíblia nos diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado por todos os que nele creram naquele dia. Ele vai voltar com a sua glória e naquele dia, irmãos, Cristo, em toda a sua glória, será admirado pelo seu povo. Quando diz admirado, essa palavra significa que nós vamos ficar de boca aberta, estonteados, maravilhados, ao ponto de nem conseguir absorver a glória magnífica de Jesus Cristo. Havemos de vê-lo como ele é. Nós vamos entender alguma coisa da glória de Deus. Ele vai se manifestar de uma maneira muito mais profunda do que até hoje. E eu fico pensando, chegar lá naquele dia, né? Alguns de vocês aqui que fazem parte dessa congregação, vocês vão olhar para mim e vão dizer assim, puxa, Daniel, você nunca falou pra gente que era tanto assim. E eu vou olhar para você e vou dizer, mas eu nem fazia ideia. Porque, gente, olha, em relação à glória de Jesus Cristo que nós veremos, não existe como exagerar. Não existe como. Às vezes nós temos aquelas experiências, nós vimos um filme, achamos muito bom, queremos contar para alguém, mas nós não falamos que é muito bom, nós não queremos fazer aquela expectativa tão grande que depois dá decepção, né? Mas olha, qualquer que for a sua expectativa, ela vai ser superada quando você vê Jesus Cristo na sua glória. Não existe como você estar perante Jesus Cristo e não ficar admirado. É isso que está pela frente, irmãos. Hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar.
Quero fazer um convite aos nossos ouvintes a nos fazer uma visita. Nossa igreja está localizada na rua José Coelho, número 600, no bairro Jardim Cachoeira, em Conselheiro Lafaiete. Nossas reuniões são no domingo às 9h30 e às 19h30.
E nas quartas-feiras nós temos um curso de teologia. Esse curso é oferecido na igreja propriamente. Se você tem desejo de saber mais sobre teologia, de estudar isso, é um curso interdenominacional. Você pode fazer uma visita e através disso fazer uma aula experimental. Tendo interesse, será um prazer tê-lo estudando também conosco. Nas quintas, nós temos reunião de oração e de estudo bíblico, 19h30. E nós temos duas congregações. Se você mora em Congonhas, nossa congregação em Congonhas fica na rua São João del Rei, número 177, do bairro Cristo Rei. E também temos uma congregação em São João del Rei. Fica na rua Tomé Portes del Rei, 438, bairro Matuzinhos.
Você também pode acessar o nosso site, batistahistorica.org.br. E no site você vai encontrar informações sobre a igreja, inclusive a mensagem que foi proferida aqui na rádio e outras mensagens em MP3. Você também pode entrar no nosso link no canal do YouTube. Lá você pode realizar a busca por Pastor Daniel, Igreja Batista Histórica. Por meio dessa busca você conseguirá encontrar o nosso canal. E no próximo programa nós estaremos aqui, com a graça de Deus, falando sobre o Espírito Santo. Não perca o próximo programa. Deus abençoe.
Amém. Até a semana que vem.
A Igreja Batista Histórica apresentou Fé Histórica, um programa da Igreja Batista Histórica de Conselheiro Lafaiete. De volta no próximo sábado às 10h30 da manhã, aqui na Ativa FM.